Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço para você de todo o estado do Paraná. Está no ar mais uma edição do Paraná de Hoje, edição dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018. Eu sou Mauro Conte e essas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Tribunal do Júri confirma julgamento do ex-deputado Carli Filho para o final deste mês. 200 pessoas vão poder assistir ao júri. Acidente entre carro e caminhão-tanque mata uma família inteira no sudoeste do estado. Uma nova espécie de mosquito pode ter criado um novo ciclo de transmissão do vírus da febre amarela. Saldo de emprego no Paraná fecha o ano com saldo positivo pela primeira vez desde 2014. E a Mega Sena pode pagar 100 milhões de reais nesse fim de semana. E para você que está muito curioso, vamos à previsão do tempo para esse fim de semana. As temperaturas ainda ficam baixas entre o Centro-Sul e também os Campos Gerais e também na Grande Curitiba. Mas ao contrário dos últimos dias, o sol aparece por mais tempo e faz com que as temperaturas subam um pouco mais durante a tarde. No interior, faz calor e a possibilidade de chuva fica restrita apenas ao extremo norte do estado, nas cidades mais próximas da divisa com o estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo. No final de semana, as temperaturas voltam a subir em todo o estado. No interior, as máximas passam dos 30 graus. Assim como o calor, as chuvas típicas de verão também devem voltar em todo o estado. Máximas também de 27 graus em Guarapuava e Paranaguá, 29 em Cascavel e Pato Branco, 30 graus em Campo Mourão, Arapongas e Londrina, também Maringá, e 31 graus em Paranavaí, Jacarezinho e 32 em Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje, edição desta sexta-feira. E a gente começa trazendo para você a informação de que uma família inteira morreu, infelizmente, em um acidente na BR-376 entre Chopinzinho e Coronel Vivida, na região sudoeste. Dentro do carro estavam um casal e duas crianças. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro da família teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária. Ele bateu de frente com um caminhão-tanque que transportava 35 mil litros de combustível. O carro da família ficou completamente destruído. Parte do combustível do tanque ficou espalhado na pista. Para que a pista fosse limpa, o resto do combustível foi retirado do local. A rodovia teve que ser interditada nos dois sentidos. O saldo final da geração de vagas de trabalho no Paraná em 2017 finalmente fechou no azul. Foi o primeiro resultado positivo desde 2014. O setor de produção de carne foi o que mais gerou novos empregos no ano passado. Confira os números atualizados com Amanda Lines.
O Paraná teve em 2017 o melhor saldo de empregos dos últimos 3 anos e boa parte desse resultado se deve ao setor de frigoríficos. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, mostram que o setor contratou, já descontadas as demissões, 4.799 pessoas com carteira assinada no estado no ano passado. O Paraná liderou a geração de vagas do setor no país. Pelo menos 31% das contratações na área foram feitas no mercado paranaense. No ano passado, o estado fechou o ano com saldo total de 12.127 vagas em todas as atividades econômicas. Foi o primeiro ano de resultado positivo desde 2014. Nessa conta, pesaram positivamente os saldos da indústria da transformação, dos serviços, do comércio e da agropecuária. Na indústria de processamento de aves e suínos, novos investimentos e exportações garantiram um ritmo forte de contratações. De acordo com Suelen Glinski Rodrigues dos Santos, economista do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, os frigoríficos seguiram ganhando espaço nos últimos anos, mesmo com a desaceleração da economia brasileira.
A indústria de abate, especificamente, ela colocou o Paraná em primeiro lugar no ranking nacional, né, com um saldo aí de mais de 5 mil postos criados ao longo do ano de 2017. Então, a gente consegue visualizar essa manutenção desse nível de empregos criados mês a mês ao longo do ano, né? E agora, para 2018, essa expectativas de continuidade.
O Paraná é atualmente o maior produtor e exportador de frango do país. No ano passado, as exportações paranaenses de frango somaram US$ 2,520 milhões, 8,6% mais do que em 2016. Os frigoríficos estão concentrados em municípios da região oeste do Paraná. Segundo a economista Suelen Glinski, outra atividade em destaque foi a fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, com saldo de 955 empregos.
A indústria de fabricação de fogões, refrigeradores, máquinas de lavar, ela foi destaque aqui no interior do estado, principalmente no município de Pato Branco, onde a gente tem uma concentração ali da indústria desse setor. Fez com que o município apresentasse o melhor saldo de empregos formais criados, fez com que esse município ficasse em primeiro do ranking estadual e colocou o Paraná também em primeiro lugar a nível nacional, como sendo o estado que mais gerou empregos nesta atividade especificamente, né?
Suelen também ressaltou que para a indústria automotiva, o ano passado foi de retomada das contratações. As exportações e a melhora do consumo no mercado interno fizeram as montadoras abrirem vagas. O saldo final foi de 1.409 contratações no estado. Foi o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas de Pernambuco. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
E o perigo da febre amarela. O Ministério da Saúde está investigando se uma espécie de mosquito encontrada em Minas Gerais teria criado um novo ciclo de transmissão do vírus da doença. Os detalhes com o repórter Victor Ribeiro.
No Brasil, a febre amarela tem dois ciclos conhecidos: a silvestre, que ocorre na região de matas e atinge principalmente os macacos, e a febre amarela urbana, que atinge principalmente os humanos. Mas desde 1942 o Brasil não registra casos de febre amarela urbana. O Instituto Evandro Chagas, que é ligado ao Ministério da Saúde, investiga agora se esse mosquito chamado de tigre asiático criou um ciclo intermediário entre a febre amarela silvestre e a urbana. Os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas descobriram uma espécie de mosquito encontrada no leste de Minas Gerais que pode carregar o vírus da febre amarela silvestre para as regiões urbanas. Os mosquitos foram capturados no ano passado nos municípios de Alvarenga e Itueta. Agora os cientistas vão colher mais amostras nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para fazer novos exames e o resultado deve sair até meados de abril. Neste sábado, São Paulo terá o dia D de mobilização e na segunda-feira começa a vacinação na Bahia também. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, voltou a pedir que as pessoas se vacinem e se imunizem contra a febre amarela.
O julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro. O Tribunal de Justiça do Paraná informou que, apesar de ser uma sessão pública, apenas 200 pessoas vão poder assistir ao julgamento. Este é o limite de espectadores que cabem no auditório do tribunal. Por esse motivo, no dia 23, sexta-feira da semana que vem, serão distribuídas senhas para as pessoas que quiserem assistir ao júri. As regras para a cobertura da imprensa também serão rígidas. Serão apenas 25 lugares para os profissionais da imprensa. Continue ligado, daqui a pouquinho tem muito mais informação para você no Paraná de hoje.
Paraná de hoje, volta já.